2 anos, a menor em 2 anos.
É isso, em quase 2 anos, na verdade, Dani. A gente teve hoje um dia de forte queda, 6º dia consecutivo de fortalecimento do real, ou, se você preferir, de queda das cotações do dólar. Nesta quarta-feira, o dólar ficou 1,44% mais barato aqui no mercado brasileiro e terminou o dia a R$ 4,84. Sexta queda seguida, a gente volta para meados de 2020, quando o dólar fechou em 4,82, mais ou menos. Então a gente volta para meados de 2020.
Doleta desceu do telhado, no TerraçoCast de número 305. Abertura são comentários na CNN Brasil sobre o dólar, que nessa semana chegou a ficar na menor cotação em quase 2 anos.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 305 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem me acompanha hoje? Isso mesmo, o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Oi, Caio, tudo bem com você? Bom, eu hoje falo aqui de São Paulo, né? Então tá ficando muito sem graça isso, né? Tô precisando viajar mesmo, porque só falo de São Paulo. Mas tudo bem, em breve teremos mais localizações aí pra eu compartilhar com vocês. Aquela previsão do tempo, né? Tá bem maluca. No começo dessa semana eu dormi com um edredom, tava bastante frio, tava fazendo, né, uns 16 graus e tal. E aí ontem eu dormi com o ar-condicionado ligado, né? Não no 16 graus, porque seria muito frio, mas, né, ali por volta dos 19, 20, porque estava bastante calor. Então, continuamos com esse tempo maluco e a previsão é de mais tempo maluco por aí. Infelizmente, deixamos para trás a minha estação do ano preferida, né, o verão, e entramos no outono, que é sempre igual, como já diria Sandy Júnior.
Fala, Renata Couto, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo aí o boletim internacional.
E também ela, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo certo?
Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo e hoje vamos falar de tecnologia mais uma vez, porque é um assunto sem fim que eu adoro e espero compartilhar com vocês mais do que eu tenho visto.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí o nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e, deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchan da firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, dólar abaixo de R$ 5,00 e caindo de maneira vigorosa nos últimos tempos. Nem parece aquele que quase passou de R$ 6,00 poucos meses atrás. O que está acontecendo?
É, gente, eu tô chocada também. Dólar 4,80, quem esperava, quem diria? Nós, economistas, que não, né? Já posso começar por aí, né? Porque o dólar, obviamente, aquela velha fala, que todo mundo fala, que o dólar veio aí pra tornar os economistas mais humildes. Porque eu já expliquei, já contei aqui pra vocês várias vezes, né? Pra quem é ouvinte do TerraçoCast, de que o dólar, ele é uma variável macroeconômica ao mesmo tempo em que ele é um ativo financeiro. Ou seja, ele responde a movimento aí macroeconômicos, como o diferencial de juros, né? Quanto que tá o nosso juros aqui, quanto que está os juros nos Estados Unidos. Ele responde ali, obviamente, a quantidade de... grosso modo, né? A gente tá falando de quantidade de dinheiro estrangeiro aqui, né? Aquela velha história da oferta e demanda. Mas é claro que o mercado vive de antecipar movimentos, então não precisa estar o dinheiro aqui necessariamente para o mercado já antecipar o movimento ali na precificação do real. Mas há muito tempo, né, desde o começo da pandemia, a gente estava descasando muito. Quando você olhava ali, colocava o comportamento de variáveis mais estruturais, como, por exemplo, as nossas contas externas, né, o balanço de pagamentos, quanto a gente vende para o mundo, quanto a gente compra do mundo, quanto o pessoal está investindo por aqui. É isso, né, chegava num valor muito longe do valor que estava o dólar, né, que era ali em 5,60, 5,50, então chegou quase próximo a 6. O que explicava isso majoritariamente era toda aquela incerteza política e fiscal, né, de, ah, será que o Brasil vai me pagar, né, essa dívida aqui em estalecas no futuro, né, numa moeda que não vale mais nada? Toda aquela precificação que eu já contei aqui pra vocês, que é uma questão de credibilidade, né, e quanto mais incerteza tem, mais isso é precificado em ativos, né, e um desses ativos em que isso tudo é precificado é, obviamente, a moeda do país. Então, bom, eu vou emprestar pra você, eu vou investir aí, né, vou comprar títulos, vou comprar ações, mas eu vou precificar a sua moeda pra isso valer a pena pra mim. É, lembrando que nesse caso da minha historinha, eu sou o investidor. Então, foi isso que a gente viu acontecer aí, enfim, ao longo, né, do meio do ano passado, né, ao longo do ano passado, primordialmente, que a gente via as contas externas boas, a gente via que a gente tava vendendo muito, as commodities estavam em alta e começou a ter aquele descasamento entre o real e o valor das commodities, que sempre andaram muito lado a lado, né? Quando as commodities subiam, o real também valorizava. Por quê, gente? Porque a gente vende commodities, né? Então, se a gente tá vendendo bastante, se a demanda tá alta, a gente tá vendendo bastante, a gente tá vendendo caro, né? Isso significa que tá entrando mais dinheiro pra cá. E é óbvio que não é isso só que conta. A gente também tem um movimento de alta da Selic, né? Que é a nossa taxa básica de juros. E a Selic, como eu falei no último episódio aqui na semana passada, a Selic está em alta, está apontando pra mais uma alta, né? Hoje também saiu o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que reforçou, né, aquela mensagem do Banco Central que, olha, vamos até 12,75, com certeza, mas a gente vai aguardar, né, mais desenvolvimentos aí, principalmente na frente da guerra do leste europeu, para saber para onde vão as commodities e como que a gente vai ter que reagir do lado dos juros. Pode ser que tenha que subir mais ainda. E a gente está com juros, gente, em 11,75. E óbvio, todo mundo está discutindo alta de juros nos Estados Unidos. Eles subiram 0,25, eles estão em 0,25 por lá. A gente ainda está muito longe, mesmo quando a gente leva em conta aí o valor da nossa moeda, quando a gente leva em conta a inflação, né? A gente está com o juro real, que é aquele quando a gente desconta a inflação, bastante positivo. Então, é óbvio que isso acaba também sendo um fator que atrai o investidor estrangeiro para cá. Mas o que aconteceu nos últimos meses, né? O risco fiscal político sumiu, né? Esqueceram dessa parada toda? Não. Na verdade, o que aconteceu foi que outros fatores acabaram falando mais alto. E esses fatores são, um deles é o que eu falei sobre a taxa de juros, então a gente continuou nessa elevação de juros, mas o principal mesmo dos últimos meses tem sido os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Como a gente sabe, essa guerra é uma guerra muito inflacionária pelo lado das commodities, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são fornecedores, né, produtores e exportadores de commodities agrícolas, minerais, energéticas. Então a gente vê o petróleo, a gente vê o trigo, a gente vê o milho e os fertilizantes, né, que não são commodities, mas são super importantes para a produção de commodities. Então a gente sabe que tudo isso acaba impactando a produção de commodities e alimentos no mundo inteiro, né? Alimentos e outras commodities, e isso impacta a inflação na veia, né? E isso impacta a inflação porque impacta, obviamente, o preço dessas commodities, que está subindo bastante. Como eu já falei aqui pra vocês, é uma questão de, né, de viabilidade de produção e também de esforços, né? Então, assim, na Rússia, todos os esforços, e na Ucrânia também, estão voltados aos esforços de guerra, né? Então, por mais que a Rússia não esteja envolvida no conflito, a gente sabe que isso, que toda essa guerra acontecendo, né, envolvendo as forças militares do país, isso impacta não só via sanções econômicas, né, mas também via questões comerciais, logísticas mesmo. Então, e na Ucrânia, obviamente, não tem nem como, né, não tem nem como negar, você não tem. Imagina um país em guerra, como é que ele vai produzir aquilo que ele produzia normalmente? Então, não é que vai ter escassez, né, de, por exemplo, milho ou trigo. Pode ser sim que a gente comece a ver uma escassez de fertilizantes, né, mas as commodities agrícolas, assim, a chance é menor, porque muito mais gente produz. Porém, eles são grandes produtores e aí o preço sobe, porque você tá diminuindo a oferta. E aí, esse preço subindo, a gente faz o quê? A gente se beneficia, né? Por quê? Porque a gente é grande aqui no Brasil, a gente é produtor de muitas dessas commodities. Então, não é que necessariamente a gente tá suprindo, né? A gente tá vendendo muito mais, porque todo mundo que comprava tá comprando da gente. É um pouco disso, obviamente, porque a oferta diminuiu, mas também é o fato de que o preço tá subindo. Então, mesmo que a gente venda a mesma coisa, o preço está mais alto. Então, mesmo que a gente não tenha uma capacidade de produzir mais, por exemplo, exemplo, né, que eu não sei se é o caso, vai depender muito da commodity em si, mas o preço está subindo, né, então isso é positivo. E aí também tem o fato de que muitos dos nossos produtores aqui, né, eles têm custos menores, custos em reais, têm maior produtividade em algumas indústrias, né, indústrias, enfim, aí do agronegócio, no caso que eu tô dizendo, né, e isso acaba também favorecendo algumas empresas de commodities. E isso faz o quê, gente? Isso atrai dinheiro estrangeiro, né, então tem um fluxo muito forte, né, então quando você ouvir, ah, o dólar tá subindo por causa do fluxo, tá caindo por causa do fluxo, é isso, tem um fluxo de capital estrangeiro muito grande entrando aqui, tanto via comercial, né, que já estava entrando, mas o que que mudou, né, tá entrando também muito forte aí na bolsa, então nos ativos financeiros, na bolsa, em renda fixa, em fundos, né, com essa expectativa, essa antecipação do mercado de toda essa, enfim, essa benefício aí de empresas que estão no setor, então a maioria do capital tá vindo aqui para empresas de commodities e também financeiras, que são aquela tese que eu já contei aqui para vocês do crescimento de empresas, enfim, mais que são mais, setores são mais cíclicos, né, mais relacionados ao crescimento econômico, que é o que a gente tem como expectativa aí do mundo, né, retomando no pós-pandemia. Então, saindo daquelas empresas de tecnologia, aquelas empresas de crescimento, né, principalmente as de tecnologia, indo para as empresas de valor em setores mais tradicionais, que já apresentam resultado hoje. Então, vocês veem que tem muitos fatores, né, eu já falei de Selic, eu já falei desse movimento do mercado mesmo de rotação, né, que sai de empresas de crescimento para empresas de valor, para empresas de setores mais tradicionais e cíclicos, né, que seguem mesmo a atividade econômica, e tem a questão das commodities, que foi a cerejinha do bolo, que elas já vinham em alta e estão subindo, né, subiram, foram catapultadas, né, com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí o fluxo tá muito grande. Para vocês terem uma ideia, já entrou de capital na Bolsa Brasileira, né, o fluxo líquido de capital estrangeiro foi de 70%, né, entre janeiro e março, a gente já atingiu 70% do que a gente atingiu no ano inteiro passado, né? Então, olha só a quantidade de dinheiro que tá entrando aqui. E aí tem o último fator, que é os ativos brasileiros também já estavam bastante descontados, tanto por causa, enfim, por causa de toda a situação macroeconômica, por causa da questão política, doméstica. Então, assim, teve muito desconto, teve muita precificação daquele risco fiscal, daquele risco político. Então, a gente perdeu muito ao longo, né, principalmente do meio pro final do ano passado, perdeu muito espaço, a nossa bolsa foi uma das que mais caiu no mundo, né, principalmente em dólares, então a gente teve a bolsa caindo, o real caindo, né, então foi, a gente, enfim, tava um descontão, né, saldão Brasil. E aí esse saldão Brasil também se intensificou, né, esse movimento se intensificou justamente pela alta, né, pela pernada ainda maior das commodities depois da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então é isso, gente, aí vem aquela pergunta, ah, mas isso veio pra ficar? Né, como eu falei também já por aqui, o valor estrutural do dólar, né, ou seja, da nossa taxa de câmbio, ele tá muito mais próximo aí do 4,80, onde ele está hoje, do que do 5,80, né, quando você faz a conta ali com as variáveis estruturais e tudo mais, né, ou seja, nossas contas externas, nosso nível de juros, o nosso nível de risco país, etc, a gente chega de fato num valor aí mais próximo de 4,80, 4,50, alguns modelos apontam até pra 4,20, 4,30, mas, ou seja, muito abaixo do 5, né, então tem aquela questão, até onde podemos ir? Podemos continuar caindo aí, mais próximo, então, desse valor estrutural, não seria estranho, né? Então, assim, não quer dizer, ainda não ia querer dizer que a nossa moeda estava sobrevalorizada, ela ainda estaria indo pro seu valor mais justo, vamos dizer, mas a gente tem que lembrar que, enfim, esse ano é ano eleitoral, tem muita incerteza política e fiscal ainda para vir, né, ao longo do ano, então, essa tendência de valorização, ela não segue ad eternum, né? Então, não devemos esperar que o dólar volte aí pros 5,70, 5,80, mas também é difícil esperar que ele caia pra 4,50, 4,30 e fique por lá, né? Então, é aquela velha história. Se você tem um objetivo, né, em moeda estrangeira, vá comprando aos poucos. Pelo menos é isso que eu farei, que eu sempre fiz, porque é muito difícil, né, ter aí essa previsibilidade quando se fala de câmbio.
Aquela velha frase sobre o dólar servir para humilhar economistas não serve apenas para dizer que não dá para prever tão bem onde estará a cotação amanhã, mas também para lembrar que são muitas as variáveis que definem não só onde ele está hoje, como também onde estará amanhã. E por favor, hein, pessoal, se você que nos ouve for do time de chamar economista de engenheiro de obra pronta por explicar como o dólar chegou até aqui, por favor, manda para a gente aí qual é a sua explicação de onde ele estará amanhã. E não vale usar as variáveis variáveis de hoje, hein? Não vai ser engenheiro de obra pronta também. Brincadeiras à parte, tirando essa pequena provocação, que de fato este que aqui a Ancora viu muito nessa semana, esse apontamento, né? Ah, economista, engenheiro de obra pronta, enfim, né? Lembre-se sempre de uma coisa muito importante. O dólar pode variar por fundamentos econômicos ou por condições conjunturais do momento. Aparentemente, no caso atual, é a conjunção de fatores que mais influencia, porque os fatores estruturais seguem mais ou menos os mesmos dos últimos anos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o boletim internacional.
Então, a gente já está completando agora, né, um mês dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, e o que a gente tem visto é uma resistência bastante grande da Ucrânia, né, como vocês têm acompanhado. As forças ucranianas estão lutando bastante para manter e reconquistar alguns territórios e, inclusive, já afastaram aí as forças russas alguns quilômetros dos centros das principais cidades do país. Então, a Rússia que estava esperando resolver, né, que era a ideia, né, resolver essa guerra rápido. Pelo jeito, isso não vai acontecer, né? Pelo contrário, a gente deve ver aí esse conflito se arrastando por mais algum tempo. É difícil até prever o quanto, né? Aí a gente tem os efeitos econômicos da guerra, né? Essa semana saiu um artigo interessante do Martin Wolf no Financial Times falando sobre isso. Achei interessante aí passar um pouco para vocês. O que a gente tem visto, né? Além de uma crise humanitária muito grande, né? Muitos refugiados, mais de 3 milhões de refugiados na Europa, então isso acaba causando uma crise humanitária e econômica também, porque essas pessoas precisam de casa, precisam ser alimentadas. Elas estão indo principalmente para a Polônia, que já é o segundo país europeu com maior número de refugiados, né? Só atrás da Turquia, que recebeu bastante refugiados aí da guerra contra a Síria e alguns países do Oriente Médio. A Polônia agora já está em segundo lugar, e não só a Polônia, né? Vários países do leste europeu e até alguns países do oeste também têm recebido esses refugiados. Em termos do tamanho da Rússia e da Ucrânia para o PIB mundial e para comércio internacional, não é tão grande. A Rússia e a Ucrânia juntos correspondem a mais ou menos 2% da produção global e mais ou menos esse mesmo percentual do total de produtos comercializados, né, do comércio internacional, cerca de 2%, que se a gente vê não é muito, mas eles são importantes fornecedores de commodities essenciais, né, principalmente alimentos, grãos, né, soja, milho, trigo, fertilizantes, gás, petróleo e alguns minerais importantes também. Então, isso faz subir o preço dessas commodities no mercado internacional, como a gente tem visto, e isso acaba gerando aí uma inflação para o mundo inteiro, né? Uma pressão inflacionária para o mundo inteiro. A OCDE está estimando que a guerra deve diminuir o PIB global em cerca de 1,1% e deve dar uma pressão inflacionária de cerca de 2,5%. Essa é a estimativa da OCDE. É claro que isso ainda depende muito da duração da guerra e também não conta com possível extensão das sanções para a China, né, que tem demonstrado aí uma neutralidade no conflito e tal, mas se essas extensões acabarem indo para a China, é claro que isso pode aumentar muito os problemas, né, do comércio internacional e ainda também o embargo europeu com relação à importação de energias, né? Se esse embargo acontecer, aí a gente tem um impacto maior do que esses que a OCDE está estimando, né, que talvez possam ser otimistas, dependendo de quanto tempo durar esse conflito e de outras sanções econômicas que podem acontecer aí com relação a esses países. O Joe Biden está viajando para a Europa, né? Viajou, já acabou de chegar na Europa, a gente está gravando o podcast na noite da quarta-feira. O Joe Biden chegou na Europa para uma série de reuniões na OTAN e com os principais líderes da OTAN e deve anunciar mais algumas sanções durante essa viagem. Então, vamos ver como é que ela que sai, né, dessa viagem. Mudando um pouco de assunto e falando do Covid, né? A gente estava até comentando, né, os impactos econômicos dessa guerra. Eles são bem menores do que o impacto econômico do Covid, né? A gente estima que ele tenha a pandemia tenha derrubado o PIB mundial, a produção global em cerca de 6%. Então o impacto da guerra é menor, pelo menos por enquanto, mas o fato é que o mundo não está ainda totalmente recuperado da pandemia do Covid, né? Então é problema em cima de problema. E até falando, né, aproveitando o gancho para falar da pandemia, né, a gente sabe que os números estão melhores, né, vários lugares, inclusive no Brasil, aqui nos Estados Unidos também estão tirando uma série de restrições, estão desobrigando o uso de máscaras, mas a gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Inclusive, a Jen Psaki, né, que é assessora de imprensa, né, a porta-voz do governo americano que estaria viajando, né, com essa comitiva do Joe Biden para a Europa, acabou testando positivo para a Covid e ficando nos Estados Unidos em quarentena, então não pôde acompanhar o Joe Biden nessa viagem. Então, assim, a gente ainda tem muitos casos aqui nos Estados Unidos. A principal novidade que tem surgido é o desenvolvimento. Tem uma série de pesquisas para desenvolver testes para poder medir como é que está a imunidade das pessoas com relação ao Covid, né? A gente consegue medir anticorpos, mas ainda não consegue medir muito bem a eficiência desses anticorpos, e os anticorpos não são tantos iguais. A gente tem uma estimativa que cerca de 95% da população dos Estados Unidos, né, aí somando as pessoas que foram vacinadas com as pessoas que tiveram Covid, dá cerca de 95% da população com anticorpos contra a Covid, mas nem todo mundo está no mesmo estágio de imunidade, né? Tem gente que só tomou uma dose da vacina, tem gente que tomou até 3, às vezes até 4, teve gente que tomou vacina e pegou Covid, então essas pessoas que acabam, quem teve mais contato com o vírus, seja através da vacina, seja com o vírus selvagem, acaba desenvolvendo uma imunidade maior, né, se foi repetidas vezes. Estão sendo desenvolvidos testes aqui nos Estados Unidos para conseguir medir isso, o quão eficiente está a imunidade das pessoas contra a Covid, porque existe essa preocupação, né? A gente ainda tem um percentual relevante, importante da população mundial que ainda não foi vacinado, que ainda não teve contato com o vírus, então a gente não pode descartar o aparecimento de novas ondas, de novas variantes que possam aí escapar também da imunidade da vacina ou da imunidade natural, né? Como aconteceu no caso da Ômicron, muitas pessoas que já tinham tido Covid pegaram de novo, mesmo pessoas vacinadas acabaram pegando mesmo com sintomas leves. Então, a gente tem que medir isso também e não pode descartar, infelizmente, ainda essa possibilidade. Ainda só antes de terminar, uma nota triste, né? Hoje, na quarta-feira, faleceu a Madeleine Albright. Ela foi a primeira mulher secretária de Estado nos Estados Unidos, né? A secretária de Estado é como se fosse ali o ministro das Relações Exteriores, é o principal executivo, né, o principal membro do executivo de política externa. Ela foi a primeira mulher a assumir esse cargo e foi, na época dela, a mulher que atingiu aí o cargo mais alto no governo americano. Ela faleceu na quarta-feira com 84 anos e, enfim, é uma morte triste para todo mundo, especialmente para as mulheres aí que se espelham nela, né, nessas questões, né, de política, de participação política das mulheres. Então eu queria também deixar essa nota de falecimento.
Os efeitos econômicos do conflito na Ucrânia devem ser mais esticados do que o que já verificamos até agora, com um mês de conflito. Na verdade, acompanhando os últimos episódios, vocês já sabem mais ou menos quais são os motivos, quais são esses motivos que explicam que os efeitos serão mais esticados. Mas é importante relembrar, em uma economia globalizada como a que vivemos, algo tão pontual pode sim afetar o mundo todo. 1,1% de redução na economia global, aquela que agora testa uma normalização de juros e redução de incentivos de toda a natureza em todo lugar, é uma porrada e tanto. Será que vem estagflação por aí? Essa é uma conversa para outra hora. E a respeito da pandemia, de fato, todos nós já abaixamos basicamente toda a guarda em relação a isso. Principalmente porque a vacinação avançou muito e danos observados, né, casos e mortes, caíram muito. Mas, sim, ela ainda está entre nós. Podendo tomar cuidado, tome, porque vale a pena. E sim, fica aqui a nota de falecimento de Madeleine Albright, que foi a primeira mulher a ser secretária de Estado nos Estados Unidos. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, por qual motivo São Francisco, na Califórnia, está virando a mão sobre Uber, Lyft e outros aplicativos de carona e entrega?
O grande evento que transformou o século XX, que mudou completamente a realidade rural das pessoas para uma realidade mais moderna, foi a Revolução Industrial. E agora, no nosso século XXI, o grande motor de transformação é a Revolução Digital, que aconteceu com todo mundo em casa, que acabou levando as pessoas a irem de cabeça para o digital e transformou completamente, né? Com uma revolução que foi acelerada pela pandemia, a gente teve uma curva de adoção muito mais rápida do que o normal. Bom, eu acho que vocês estão familiarizados com aquele desenho clássico da curva de adoção, de uma curva normal, né, que mostra ali os primeiros visionários, depois os primeiros adeptos, depois a grande maioria das pessoas, até chegar ali naqueles mais tardios. Mas enfim, é um desenho clássico quando a gente vai pensar na curva de adoção de uma nova tecnologia, de uma inovação. Essa curva geralmente demora alguns anos, mas com a pandemia isso se acelerou bastante, se acelerou o uso de tecnologias, especialmente aquelas que a gente comentou na semana passada, que são as tecnologias que aprimoram o nosso mundo offline. Então, você pede um iFood, mas você come a comida de verdade, né? Offline. Você pede um Uber, mas você quer ir de verdade em algum lugar, né? A carona de verdade. Então, todos esses novos hábitos acabaram se acelerando com a pandemia. E aí é muito fácil a gente perceber isso, porque se você parar para pensar, você não tinha, pelo menos a maioria das pessoas não tinha o hábito de pedir comida, por exemplo, com tanta frequência e com tanta facilidade como a gente tem hoje. Ou seja, uma realidade que era esperada para talvez no final desses anos de 2020, já beirando 2030, a gente já vê acontecendo agora em 2022. E com isso, lógico, novos problemas e novas soluções também aparecem. Ou seja, quando chegaram as redes sociais, um efeito colateral que não era esperado foi esse volume de fake news. E aí, qual o problema agora? Um problema dos aplicativos de entrega de carona, por exemplo, do Uber ou do próprio iFood, são os debates sobre as condições trabalhistas dessas pessoas. E aí até uma notícia recente foi em São Francisco que surgiu um novo app que se chama Auto de altura e não de automóvel, por incrível que pareça, mas ele funciona para atender usuários que estão justamente insatisfeitos com essas condições. O Auto funciona no mesmo esquema de chamar um carro por aplicativo, assim como o Uber ou o Lyft lá de fora, né, o 99 aqui também. Mas diferente dessas empresas, o motorista não é um trabalhador temporário, ele é um funcionário em tempo integral com benefícios trabalhistas. Isso porque lá na Califórnia teve uma votação que ficou conhecida como Proposition 22, que concedeu aos aplicativos de carona uma exceção na lei trabalhista e os motoristas puderam ser contratados independentes em vez de empregados. E isso isentava as empresas de todos os benefícios obrigatórios para os empregados. Só que isso não caiu muito bem com os usuários, que cada vez mais prezam por serem clientes de empresas com responsabilidade social, ambiental, enfim, olha o ESG aí. E aí nessa dinâmica, é lógico que as empresas percebem essa movimentação precoce e começam a acelerar as suas estratégias. E aí, para cada necessidade, vem uma nova empresa para atender. Essa empresa Auto, por exemplo, já anunciou que até o ano que vem, toda a sua frota vai ser de carros elétricos. Ou seja, as tecnologias que a gente conhecia até então separadamente, elas vão começar a se mesclar e se combinar, e quem não se adaptar a isso acaba ficando para trás mesmo. É tipo quando a gente pega o conhecimento puro de estatística, junta com as bases da teoria econômica, e aí a gente consegue combinar as duas e fazer ciência. Ou também, por exemplo, quando se combinou a biologia com computação, elas duas se mesclaram e aí a gente tem a engenharia genética, por exemplo. Mas daqui em diante, principalmente a gente vai ver a mescla de tecnologia com estudo espacial. Lá ainda em 2018, antes de todo esse buzz com o metaverso, se falava do Magicverse, em que tudo isso seria uma evolução do digital que a gente conhece hoje. E uma questão que foi levantada lá nessa época foi de camadas ou de versos que vão substituir as plataformas de desenvolvimento móvel, de celular, que a gente conhece hoje predominantemente, que são os aplicativos. Então, até então, lá em 2018, se achava que isso poderia demorar um pouco, mas justamente com a pandemia, com toda essa acelerada na curva de adoção, que costuma demorar muito, a gente viu que toda essa revolução digital veio com força, e toda essa percepção de que os aplicativos de hoje, que hoje dominam a era dos smartphones, não são necessariamente o cenário ideal. E aí, por conta de todo esse dinamismo que a gente deve ver com a evolução tecnológica, a gente deve ver também uma evolução da computação espacial, enfim, de novos versos, novas camadas, que seria uma evolução do que hoje a gente conhece como aplicativos. E aí, por isso que a gente vê uma série de empresas que já querem se posicionar e serem as primeiras adeptas do metaverso. E aí, mais uma vez, eu volto nesse assunto. Eu não vejo necessariamente que os seres humanos vão se tornar escravos da tecnologia, ou aquela imagem daquela série, não sei se vocês já viram, aquela série Years and Years, que é uma série bem engraçada porque ela tenta prever os próximos anos, mas não prever o ano 3000. Mas prevê daqui a 10, 20 anos. Nessa série, a menina se comunica com a família dela usando um filtro no rosto. Eu não vejo tão desastroso assim, tipo, se apaixonar pela Alexa, tipo, naquele filme Her. Eu vejo muito mais o mundo digital indo para um caminho de combinação de tecnologias, por exemplo, cirurgias acontecendo com realidade aumentada, ou você poder ter aula de um jeito mais interativo. Ou então, por exemplo, vocês já viram aqueles shows de música que acontecem com os artistas que já morreram, né, por holograma. Então, imagina combinar uma nova interface para o usuário, além daquela que hoje a gente conhece como, de repente, celular e notebook, mas uma nova interface para uma nova imersão interativa, seja por um óculos VR ou por um holograma, como nos festivais que já acontecem. Realmente uma realidade aumentada com os objetos renderizados. E aí, além disso, uma nova forma de analytics que vai se basear pelo comportamento do usuário através de inteligência artificial. Também uma forma descentralizada de computação, né, que não é mais pautada na monetização, mas no blockchain e todas as formas que isso traz, uma monetização realmente descentralizada, e uma nova rede de conexão para permitir a agilidade de todo esse contexto, né, os países adotando a tecnologia 5G. Tudo isso combinado, a gente consegue ter uma mega infraestrutura para colocar de pé o metaverso. Ou seja, tudo começa com a infraestrutura de verdade, né, moderna, de 5G, e aí combinada com a tecnologia de nuvem, a AWS, e, enfim, todas essas novas clouds. Você utiliza também uma interface cada vez mais humana, né, que não depende de um aparelho ali quadradão, né, um smartphone. Pode sim começar no celular, mas aí se expandir para novas formas, seja para óculos ou até outras que nem existem ainda. Mas todo esse poder de processamento junto, o mundo já vai poder ser processado de uma nova forma, de uma forma descentralizada, com o blockchain. E aí, isso tudo faz com que a gente tenha uma capacidade completamente inexplorada, uma capacidade de revolução, de mapear melhor o nosso universo, de ter novos formatos de negócio que a gente ainda não conhece, né? Pô, meus pais nunca iam imaginar que pessoas poderiam viver com o dinheiro da internet, né? Então, vai-se lá saber com o que as pessoas vão estar ganhando dinheiro daqui a 50 anos, ou menos, né? Novas economias mesmo. E aí, por fim, disso tudo, uma nova camada de inteligência para dar para a gente o mais fundamental, o objetivo final, que é uma experiência melhor. Uma nova experiência de lazer, com jogos melhores, uma nova experiência de compras, uma nova experiência de formato de trabalho, e por aí vai. Até se você quiser jogar no Google as 7 camadas do metaverso, vai vir bem essa imagem aí. Bem interessante para a gente entender do micro até o macro. E eu sei que O metaverso em si ainda é um assunto de muita abstração para muita gente. Mas é isso, a gente pensar como se fossem camadas. Pensar como se fossem as camadas da Terra. E uma camada super interessante, que logo logo a gente já deve ver por aí, é o Digital Twin, né? O irmão gêmeo digital. Que seriam, com a ajuda de sensores, você poder comprar numa loja física e comparar ali no digital, ter todas as informações, ou até um guide shop, enfim, a ideia é que a pessoa tivesse a mesma experiência comprando no digital ou numa loja física. E aí, pensando em mercado, um dos grandes mercados que provavelmente hoje é um dos que mais movimenta dinheiro são os mercados de games, e aí nem se fala, né? As notícias últimas de que a League of Legends deu mais audiência do que a final da NBA e da NFL juntas, já dá pra ter ideia do patamar de movimentação, né? É um mercado que movimenta muita grana. A Louis Vuitton vende skin, né? Vende roupas para você usar dentro do jogo, ou seja, a sua representatividade, a sua representação digital já valendo tanto quanto essas marcas cobram no mundo real, né? Imagina, você pagar caríssimo numa peça Louis Vuitton e pagar caríssimo também, tanto quanto numa peça digital. E aí é natural, porque a audiência é muito maior ali. Faz muito sentido, né? A atração de audiência, o preço que é pago pela atenção das pessoas, que é justamente o que é o grande asset das redes sociais, né? Aí a gente começa a entender por que vem a preocupação do Facebook, agora Meta, com esses universos paralelos. Porque realmente, o mercado de games faturando, dependendo do jogo, $1 bilhão, $700 milhões. Então, o competidor final das redes sociais, do próprio Facebook, não são necessariamente outras redes sociais, mas justamente esses outros ambientes, esses outros universos que captam a atenção das pessoas e fazem o dinheiro circular ali. Falei de muitos assuntos, mas são assuntos que a gente vai ver cada vez mais tomando forma, e esse é o rumo que a gente deve acompanhar e que a gente imaginava, de repente, para os nossos netos, e talvez a gente veja já nos nossos filhos adultos. Quem sabe, né? Vamos acompanhando. Será que vai ter terraço até lá, Caio?
Os aplicativos da chamada economia compartilhada começaram e se difundiram muito no pós-crise de 2008, quando tínhamos ao mesmo tempo muita gente com bens, carros, imóveis, enfim, precisando ser utilizados, e muita gente a fim de trabalhar e utilizar esses bens sem necessariamente adquiri-los. Quase 15 anos depois, a grande discussão é um pouco diferente. É sobre a sustentabilidade dessas empresas inovadoras, tanto no aspecto financeiro, né, se elas pagam, se as contas delas fecham de alguma maneira, quanto no que tange aos aspectos de quem trabalha para elas, né, ou é parceiro, presta serviços, enfim, como você quiser chamar. A pandemia é uma verdadeira dobra no espaço-tempo e acelerou muitas discussões que demorariam muito mais tempo para acontecer. E certamente uma delas é sobre o quanto a era das praticidades que a gente vive hoje em dia pode seguir adiante. Será por meio de combinação de tecnologias? De integração entre o que a gente já conhece e a tecnologia? Ou alguma coisa diferente? Essa discussão ainda vai muito longe. E o que importar para você, conte conosco para trazer, para ser discutido aqui. Se tudo der certo, Fernanda, estaremos lá no futuro, quando tudo isso for presente. Vamos então encerrando o episódio de número 305 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por trazer essa discussão aí, que muito provavelmente alguém vai falar de novo, que é engenheiro de obra pronta, mas enfim, quem acompanha o trabalho que a gente faz aqui sabe que essa questão é complexa e nunca foi tão simples quanto olhar para uma obra pronta. Enfim, muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Até a semana que vem. Eu vou contar pra vocês se o outono continua sempre igual ou se ele deu uma mudada aí nesse ano maluco de 2022.
Muito obrigado também, Renata, por trazer atualizações do Boletim Internacional. Renata, não sabemos se você estará aqui na semana que vem, nas próximas duas. Talvez você esteja de férias. Olha, eu já soltando um spoiler aqui pros nossos queridos ouvintes, mas enfim, te aguardamos em breve. Vamos dizer assim, pra não ter emoção. Te aguardamos em breve. Muito obrigado.
Era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. E aí a gente volta com mais novidades, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima.
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais uma vez um assunto que envolve tecnologia e reflexões importantes que muito provavelmente grande parte dos nossos queridos ouvintes ainda não haviam pensado até agora. Muito obrigado e te aguardamos também na semana que vem.
Bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é um prazer estar participando aqui, especialmente sobre esse assunto que eu adoro. E vamos nessa. Até a próxima e um grande abraço.
Gostou desse episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.